Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Startup Nation, a história do milagre econômico israelense, de Dan Senor e Saul Singer. É um livro de não-ficção que analisa por que Israel se tornou um dos ecossistemas de inovação mais dinâmicos do mundo. A obra parte de uma pergunta central como um país pequeno, com poucos recursos naturais, população limitada e forte pressão geopolítica, conseguiu produzir uma densidade tão alta de empresas de tecnologia e empreendedorismo? Em vez de tratar o fenômeno como um acaso, os autores examinam fatores históricos, culturais, militares, institucionais e educacionais que ajudaram a formar esse ambiente. O objetivo do livro é explicar o chamado milagre econômico israelense e, ao mesmo tempo, extrair lições aplicáveis a outros países, empresas e formuladores de políticas interessados em inovação, adaptação e competitividade em contextos desafiadores. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a adversidade como motor de uma cultura empreendedora. Um dos eixos centrais do livro é a ideia de que a adversidade não apenas limita, mas também reorganiza comportamentos coletivos. Senor e Singer argumentam que a combinação de insegurança externa, escassez de recursos e necessidade permanente de adaptação reduziu formalismos excessivos e favoreceu uma cultura mais direta, improvisadora e orientada à ação. Nesse contexto, a inovação não aparece como privilégio de ambientes estáveis, mas como resposta prática a problemas urgentes. O livro mostra que a pressão constante pode encurtar distâncias hierárquicas, estimular questionamento e incentivar iniciativas individuais, criando um terreno fértil para a criação de negócios. Essa leitura é importante porque desloca o debate sobre empreendedorismo de uma explicação puramente econômica para uma explicação também cultural e histórica. Assim, o caso israelense é apresentado como evidência de que a fricção social e geopolítica pode, sob certas condições, gerar repertórios de adaptação muito eficientes. Em segundo lugar, como o serviço militar e a vida cívica influenciam a inovação, outro ponto relevante da obra é o papel das experiências coletivas, especialmente o serviço militar obrigatório, na formação de competências úteis para o mundo dos negócios. O livro não reduz essa instituição a uma função de defesa, mas a interpreta como um espaço de treinamento para liderança, tomada de decisão sob pressão, coordenação de equipes e resolução rápida de problemas, em vez de trajetórias rigidamente hierarquizadas. Muitos jovens israelenses acumulam experiência prática precoce, o que contribui para uma mentalidade mais autônoma e menos reverente à autoridade formal. Os autores também conectam esse padrão à vida civil, marcada por redes sociais densas e interação constante entre setores público, acadêmico e privado. Esse entrelaçamento ajuda a acelerar a circulação de conhecimento e a transformar competências adquiridas em contextos de alta exigência em projetos empresariais. A obra sugere, portanto, que a inovação israelense depende tanto de talento individual quanto de instituições que, intencionalmente ou não, distribuem habilidades empreendedoras de maneira ampla. Em terceiro lugar, ecossistema-se de startups, universidades, capital e redes de cooperação. O livro também explica um milagre econômico israelense a partir da construção de um ecossistema, e não apenas de empreendedores isolados. Os autores destacam a importância da pesquisa acadêmica, da presença de capital de risco, de conexões internacionais e de uma cultura de colaboração entre ex-militares, engenheiros, cientistas e investidores. Esse ambiente facilita a passagem de ideias para produtos e de protótipos para empresas escaláveis. Em vez de depender de grandes conglomerados tradicionais, a economia israelense passou a se organizar em torno de pequenas equipes com alta capacidade técnica e disposição para experimentar. A lógica do ecossistema é fundamental porque mostra que inovação não nasce apenas de boas intenções individuais, mas de uma infraestrutura social e financeira que tolera risco, aceita falhas e conecta pessoas certas rapidamente. O livro é especialmente útil ao mostrar que políticas de inovação precisam ir além de slogans e envolver instituições, mecanismos de financiamento e redes de confiança. Dessa forma, a criação de startups aparece como resultado de interação entre conhecimento, capital e circulação intensa de competências. Em quarto lugar, O contraste entre escassez de recursos e abundância de capital humano, uma contribuição forte do livro é inverter a expectativa tradicional sobre desenvolvimento econômico. Em vez de tratar recursos naturais, extensão territorial ou estabilidade geopolítica como pré-requisitos, Senor e Singer mostram que Israel transformou limitações materiais em incentivo para valorizar capital humano. A economia descrita na obra depende de educação técnica, capacidade de adaptação, mobilidade intelectual e disposição para aprender rapidamente com erros. O ponto não é negar a importância de infraestrutura e financiamento, mas mostrar que a variável decisiva pode ser a qualidade das pessoas e das instituições que conectam suas habilidades. Essa perspectiva explica por que o país conseguiu produzir tantas empresas de tecnologia mesmo sem as vantagens clássicas associadas a grandes potências econômicas. O livro também ajuda a compreender que desenvolvimento não é apenas acumulação de recursos, mas organização eficiente de conhecimento sob restrição. Ao dar centralidade ao capital humano, a obra se diferencia de análises que atribuem crescimento apenas a políticas macroeconômicas ou abundância de mercado. Por último, limites e utilidade do modelo israelense para outros países. Embora o livro seja frequentemente lido como manual de inovação, ele também exige cautela na aplicação de suas conclusões. O caso israelense é profundamente moldado por circunstâncias históricas, segurança nacional, imigração, identidade coletiva e pressão permanente, o que torna difícil reproduzi-lo de forma mecânica em outros contextos. A obra é valiosa justamente porque mostra como um modelo de inovação emerge de combinações específicas entre cultura, instituições e necessidade, e não de uma fórmula universal. Para governos, empreendedores e gestores, o principal aprendizado está menos em copiar um suposto segredo israelense e mais em entender quais condições favorecem a autonomia, experimentação e circulação de conhecimento. Isso inclui reduzir barreiras hierárquicas, criar incentivos para risco calculado e fortalecer vínculos entre pesquisa, investimento e mercado. O livro se destaca por equilibrar admiração pelo caso estudado e uma leitura pragmática sobre transferibilidade. Em vez de prometer soluções simples, oferece um conjunto de perguntas úteis sobre como construir ecossistemas inovadores em ambientes complexos e competitivos. Em conclusão, Startup Nation, a história do milagre econômico israelense, é indicado para leitores interessados em inovação, economia, políticas públicas, empreendedorismo e geopolítica. Também é útil para gestores e líderes que querem entender como ecossistemas de alta performance se formam em contextos de restrição, pressão e incerteza. O maior valor do livro está em combinar análise cultural, institucional e histórica para explicar um fenômeno econômico que não se encaixa nas explicações convencionais. Em vez de apresentar Israel apenas como um caso de sucesso tecnológico, a obra investiga as condições sociais que tornaram esse sucesso possível. Isso a diferencia de livros de negócios mais superficiais, que se concentram em técnicas de gestão sem considerar o ambiente mais amplo que sustenta a inovação. Sua força está em mostrar que empreendedorismo não depende apenas de talento individual, mas de redes, hábitos, incentivos e aprendizado coletivo. Para quem procura uma leitura analítica, com alcance estratégico e relevância comparativa, o livro oferece uma base sólida para pensar desenvolvimento, competitividade e capacidade de adaptação em qualquer país ou organização. Se você quiser apoiar a Dan Senor, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!